debate das 10.
Muito bem, são 10h27, vamos para o debate. Eu estou recebendo aqui meu amigo Glauco Queiroz, que é um consultor da CDL, foi presidente e continua tendo um papel importante ajudando aí o mandato do Otávio Neto, né? Nós também vamos ter a participação da Ilma Valéria. E a CDL vai apresentar um plano de ações para o governo municipal e para setores como o Ministério Público, né, que visa adequar alguns pontos, pelo que eu estou entendendo, locais, ao plano de reabertura que o Estado está anunciando. Outra coisa que nós vamos debater, a CDL fez uma importante pesquisa com o setor do comércio sobre os impactos da pandemia, os impactos da Covid-19 na atividade comercial. Então você pode participar a partir de agora pelo telefone, pela internet, pelo zap, né? Você acha que já está na hora, porque a discussão agora é a seguinte, que vai abrir, vai. Que a atividade econômica chegou, diz e se coloca como tendo chegado no limite, diz, né? Há uma divergência, tem setores ainda que analisam que poderia se repensar mais, mas aqui em Pernambuco foi anunciado um plano gradativo. E eu vou lhe ouvir, você que está me ouvindo aí do outro lado, pode dizer, já está na hora de abrir? Sim, não, participe do nosso programa e nos ajude aqui com esse debate. Glauco, a gente tem que pontuar uma coisa, porque como você vai falar agora, eu acho que é importante dizer isso para não pensar que isso está sendo feito, porque esse debate nosso era para prestar contas de algo que teria sido anunciado. Porque como você vai falar agora em respeito aos ouvintes e não alterou o debate, queria que você esclarecesse que você vai falar comigo antes da reunião, porque a reunião foi alterada, para não gerar a impressão de que vocês estão querendo dar pressão no poder público, quando era o contrário. Você estaria vindo aqui hoje dizendo que apresentou, mas houve uma alteração de datas, eu queria que você explicasse isso. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajéu. É justamente isso aí, Nil. Como você falou, a gente anteriormente tinha agendado com o prefeito José Patriota, com o Ministério Público, uma reunião para o próximo sábado, né? Que era justamente para a gente tratar das questões da reabertura gradual do comércio. Devido a algumas questões de agenda e também ao pronunciamento da equipe do governador, do Bruno Chuamba, né? A respeito de que houve justamente aquela mudança de entendimento de que a diferenciação entre lojas de bairro e de centro não iria mais existir, que essa era uma das maiores urgências para a gente conversar e tentar dialogar com o poder público. Então, preferiu-se mudar a reunião para que vai acontecer hoje à tarde. Como o debate já havia marcado e a gente, em respeito principalmente, né, à rádio, toda a parceria que a gente tem, principalmente aos ouvintes, a gente resolveu manter o debate e a gente pode trazer algumas coisas aqui. Uhum. Mas é importante, como você falou, mesmo frisar, a ideia aqui da entrevista não é pressionar poder público ou trazer qualquer coisa do tipo. A gente é mais para dar uma satisfação tanto aos associados da CDL, como não associados, como também à sociedade. Que a gente sempre gosta muito, o perfil da CDL é sempre prestar um serviço social, e principalmente num momento tão difícil como esse. Então a reunião hoje com o Ministério Público e a Prefeitura Municipal acontecerá hoje às 15 horas. A gente da diretoria da CDL vai estar lá presente. E a ideia justamente é construir. A CDL ela não vai impor nada, ela não vai botar faca em pescoço de ninguém ou fazer pressão qualquer coisa do tipo. O que a gente quer é dialogar para a gente junto. A gente sempre vem, desde o início dessa pandemia, a gente sempre vem construindo as soluções junto. A gente junto com a Prefeitura Municipal e, como você bem tem falado, com o Ministério Público, que é o mediador dessa questão, né?
É o grande regulador e aqui age de forma diferente de todo canto, graças a doutor Lúcio, tem que se registrar, né?
E aí eu vou fazer, eu sei que tem até, a gente sabe, quando alguém assume uma postura como o doutor Lúcio assumiu nessa questão da pandemia, né, ele sempre agrada e desagrada alguns setores, né, isso, Nil? Mas a visão nossa como CDL, assim, o papel que ele vem fazendo aqui é fundamental, porque independente de você gostar ou não, as pessoas nesse momento que têm coragem, para tomar a coragem que ele está tendo, dar a cara a tapa e tentar resolver os problemas da sociedade... A gente sabe, medidas vão ser tomadas e vai agradar um e desagradar outro, mas a gente parabeniza ele a forma como ele vem conduzindo, sempre procurando dialogar, tudo que é relativo ao comércio ele sempre está ligando, mandando mensagem para a gente, como a prefeitura da mesma forma. Então a gente acha que o modelo é esse, a gente não vai criar guerra, mas a gente conversando, eu acredito, dá para chegar num denominador comum e a gente conseguir respeitar, tanto o lado da economia, como principalmente a questão da saúde.
Então vamos lá. O que a CDL está propondo? E a minha dúvida é muito diferente desse plano gradual de reabertura que o Estado está anunciando, ou tem apenas alguns pontos que podem ser tratados de forma diferenciada aqui em Afogados e Carnaíba?
Não, Nil, a gente, pelo contrário, boa parte do plano do Estado a gente quer seguir, né? A gente gostou muito de algumas coisas, o ponto mais importante que a gente discordava, como eu falei, foi resolvido, né? Que era justamente essa questão da diferenciação de lojas de bairros e lojas de centro. Que a gente falava, tinha dado até entrevista aqui anteriormente, é que a dinâmica do comércio no interior, ela é totalmente diferente da dinâmica do comércio da região metropolitana. Então, no comércio, se você fosse analisar, se fosse manter isso, que só as lojas de bairro abririam até 200 metros quadrados, 90% aqui na cidade de quem está fechado, tanto aqui como em Carnaíba, continuaria fechado. Então, para a gente não ia resolver nada e a economia continuar estrangulada da mesma forma. Com a entrevista que teve o Bruno Chuamba, que deu justamente falando que não vai ter mais essa diferenciação, então praticamente nosso plano ele ficou 99% igual ao do Estado, que a única diferenciação que a gente queria é essa. Agora, tem algumas situações que a gente vai propor, né? A gente vê essa reabertura com certo alívio, mas o que a gente vai propor, por incrível que pareça, é justamente um rigor maior das autoridades na questão do descumprimento. A gente fez a pesquisa, e uma das coisas que a gente já pode adiantar da pesquisa, um dos itens da pesquisa lá, o que ele dizia, era justamente se os empresários ele eram a favor que empresas fossem multadas por estar descumprindo os protocolos de segurança, para que justamente por causa de alguns o comércio todo não venha a ser fechado e por causa de alguns o comércio todo ser penalizado. E 60% das empresas responderam que é a favor que empresas que não estejam cumprindo os protocolos de segurança elas sejam multadas. Como também a gente perguntou lá da questão do cidadão, né? Se os empresários, o que é que ele achava desse ponto de vista do cidadão. E a porcentagem foi praticamente idêntica também. Concordaram da mesma forma que cidadãos que não estão cumprindo os protocolos de segurança, principalmente na questão tocante à máscara, que sejam também punidos também. Agora, isso vai acontecer? Não. Como eu falei, a gente vai levar as sugestões, inclusive até um modelo gradual de penalidade para as empresas, hoje na reunião à tarde, para justamente ter o consentimento da Prefeitura Municipal, que possa enviar um projeto de lei para que seja validado pela Câmara dos Vereadores e também a gente ter a anuência do Ministério Público.
Uhum. Muito bem. Esse é um dos problemas mais questionados e essa é uma das maiores preocupações da sociedade. É como vai voltar. A gente sabe que, por exemplo, o nível de isolamento social, principalmente porque o governo do Estado disse que ia voltar gradualmente, e gerou em parte da opinião pública uma sensação de que as coisas estão voltando ao normal. Isolamento social caiu a 30% em média na maioria das cidades. Mas, além disso, há uma preocupação de relaxamento dos estabelecimentos comerciais. O que a CDL está dizendo é que quer que reabra e garante e quer uma garantia dos próprios comerciantes de que essas medidas de distanciamento social serão cumpridas rigorosamente.
Isso, perfeito, Nil. A nossa ideia é justamente isso, que além das medidas já de segurança existentes do Estado, a gente estudou outros planos de protocolos de segurança e a gente vai apresentar lá um plano de contingenciamento, dizendo o que é que a empresa precisa para ela estar aberta e as regras que ela tem que cumprir, né? Uma das questões que a gente vem comungando juntamente com o Ministério Público é justamente essa questão, Nil, que o Dr. Lúcio ele fala muito do porteiro de loja, né?
Uhum.
A única coisa que a gente estava conversando com ele agora há pouco, para a gente tentar chegar num denominador comum, eu explicava para ele que a gente tem que ver a situação de algumas empresas menores que não tem a condição, vamos dizer assim, dela contratar, Nil, uma pessoa para ficar só na porta da loja dela. Porque a gente pega algumas empresas pequenininhas, e praticamente é o cara sozinho, é o cara e mais um só. Se ele for contratar, praticamente inviabiliza o negócio dele. Mas a gente já colocou à disposição, a gente vai levar modelos, inclusive de dispositivos na frente da loja em que ela barre a entrada da pessoa. E ela só possa adentrar, se a empresa não tiver condição de botar um porteiro, ela só possa adentrar quando o dono ou alguém vier da empresa e liberar a passagem daquela pessoa.
Como seria esse dispositivo? Fiquei curioso aí.
É bem simples. Se você, vou dar um exemplo fácil. Se você hoje passar em frente às lojas Horácio Pires, eu achei muito interessante. Você vê que as lojas Horácio Pires, ela tem uma entrada muito grande, não é isso?
Isso.
Conversando com Patrícia, eu falei que gostei muito da ideia dela. E a gente foi lá e fez até algumas fotos. Foi o que eles fizeram, Nil? Eles interditaram a frente da loja todinha e colocaram aquelas correntezinhas. E fica lá uma placa, né, identificando para o cliente, ou seja, o cliente ele não consegue entrar. Para que ele venha entrar dentro da loja, alguém tem que vir liberar a corrente para que ele possa adentrar. Então é uma coisa simples, que não onera tanto o empreendedor, e ele consegue barrar, porque a preocupação é justamente na questão da aglomeração e também da pessoa adentrar a empresa sem a máscara. Então, esse dispositivo ele funcionaria dessa forma. As empresas que têm condição, que têm um fluxo maior, como por exemplo, algumas sapatarias grandes aqui na cidade, a gente sim, é a favor sim que tenha uma pessoa lá. Agora, o que a gente tem que ver é principalmente o lado do pequeno, porque senão dependendo da forma como isso seja colocado, talvez não fique nem viável para o pequeno abrir. Então, a gente entende essa questão do porteiro de loja e a gente entende também que, para lojas menores que não tenham condição disso, possa se colocar algum dispositivo para que justamente ele possa continuar com suas atividades.
Agora, para quem está ansioso, ansiosa, por exemplo, a gente já sabe que tem já alguns estabelecimentos hoje, construção civil, comércio atacadista, né? Dia 10, que para nós não vai fazer diferença, óticas, salões tem previsão também de reabertura. O comércio em geral, que esse que está ansioso, a pessoa que tem uma loja no bairro, para essas pessoas, o que é que vocês estão dizendo? Quando é que o governo deve abrir? Está claro já no plano de ações ou a CDL não tem essa clareza ainda de ou essa nitidez de informação de quando vai abrir para todo mundo?
Não, o que tem no plano é justamente o que ficou bem claro no plano, né? É justamente esses segmentos que você citou aí. E a partir do dia 15, o varejo, né? Algumas outras situações, vou dar um exemplo aqui. Bares e restaurantes. Bares e restaurantes não tem uma previsão ainda de reabertura. Vão continuar com delivery. A questão das academias também não tem uma previsão para reabertura. Então vai ser... A partir do dia 15, todos esses segmentos que você acabou de falar, e dia 15, o varejo. O que é que a gente se entende por varejo, Nil? O pessoal muitas vezes me pergunta, o que é varejo? Varejo é justamente aquele tipo de estabelecimento que ele vende algum produto para o consumidor final. Então, independente de qualquer produto que seja, se eu vender e for para o consumidor final, eu sou varejo, né? E o governo do estado ele fez algumas restrições justamente com base numa matriz de risco, né, que a gente achou muito interessante. A gente achou muito interessante da parte do governo a forma como ele agrupou os segmentos, e justamente baseada nessa matriz de risco. Então, e esses setores? Aí pergunta, a CDL não vai fazer nada por esses setores? Como é que está? A linha que a gente prega, Nil, é aquela mesmo que a gente vem defendendo. Da mesma forma que a gente falou, que se o governo do estado ele não fizesse um estudo, descesse para o interior para ver como a economia funciona, que a probabilidade de dar errado era muito grande, como a gente viu no primeiro, a gente, da mesma forma, também a gente quer entender os setores, a gente quer construir pauta, por exemplo, com os setores de bairro e restaurante, a gente quer construir pauta com os setores de academia, para que justamente a gente possa ser a ponte, né, tanto com o Ministério Público como a Prefeitura, para que justamente eles venham explicar como o setor deles funciona, o que é que eles podem fazer, já que no entendimento do governo do Estado, através de uma coisa técnica, de uma matriz de risco, dizendo que esses segmentos, eles são um pouco mais, vamos dizer assim, preocupantes, que podem oferecer um risco maior. Então, nada melhor que conversar com os setores e saber o que é que eles estão achando e se eles conseguem enxergar algum modelo que eles possam abrir e não levar tanto risco à população. Então, assim, nossa conduta, principalmente com essa parte do pessoal que não vai abrir, a gente está aberto a isso, construir uma pauta para a gente fazer ponto com o Ministério Público e Prefeitura para que chegue-se uma solução que seja principalmente... seguro do ponto de vista da saúde e que também que venha dar algum oxigênio para essas empresas.
Uhum. Pois é. Bom, vamos lá, o povo está falando, né? Tem muitas questões aqui sendo levantadas por nossos ouvintes. Nil, quando Afogados não tinha nenhum caso, o comércio estava fechado. Agora já tem 16 e já tem um plano de reabertura. Na minha opinião, diz aqui o Roberto Nascimento, fecharam na hora errada e vão abrir na hora errada, opinião dele. Eu conversei com o secretário de saúde de São José do Egito no sábado, Paulo Jucá, e ele está com uma preocupação justamente com essa curva ascendente para o interior. O que é que vocês estão dizendo a quem está argumentando isso, Glauco?
Nil, uma coisa que a gente tem que observar, né, é que quando se iniciou a pandemia, assim que o comércio foi fechado, a quantidade de testes, Nil, que era feito, era totalmente diferente da quantidade de teste. E assim, com todo respeito às autoridades, não estou dizendo aqui que tinha ninguém mascarando o número, encobrindo o número ou qualquer coisa do tipo. Era a realidade, existia uma procura muito grande no mercado por teste, difícil conseguir os testes, o preço de teste lá em cima, as prefeituras sem condições de comprar. O que é que aconteceu? Com o passar do tempo, né, foi passar esses 2-3 meses aí, as coisas foram se normalizando, o mercado se adequando nessa questão de teste. E hoje há uma disponibilidade maior de teste no mercado, tanto da questão de preço mais acessível, como também disponibilidade. Então, o que é que a gente observa? Que a quantidade da testagem, ela aumentou muito, Nil. E como eu falei no início, eu não estou dizendo que ninguém aqui mascarou o número, ou escondeu o número, qualquer coisa do tipo. Mas eu não acreditava que aqueles números, que quando a gente estava com quase 2 meses de pandemia, afogado só com 5 casos, né? Deixar claro, falar mais uma vez, ressaltar mais uma vez.
Eu também não. Eu sabia que havia subnotificação.
A subnotificação era muito grande. O que é que está acontecendo e que eu acho positivo? É a quantidade de testes aumentando para que justamente a gente tenha uma radiografia mais correta do que se está acontecendo. Né? O que eu estou achando no ponto de vista é isso, é justamente como o ouvinte falou. O comércio ele continua fechado, né? Então as pessoas estão na rua, infelizmente, aquele distanciamento social, a gente viu que teve uma piora justamente depois que você falou, ficou na cabeça das pessoas que, infelizmente, a coisa está resolvida e tudo vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal. Mas o que a gente está querendo mostrar é que justamente devido ao aumento substancial de teste, os casos começaram a aumentar. Não que foram pegos agora ou qualquer coisa do tipo. Eu acredito que as subnotificações vão começar a diminuir e vai dar um retrato mais fidedigno justamente do que está acontecendo relativo ao número de casos.
Então vamos lá. As mensagens que estão chegando sobre o tema. Elizabeth quer saber quando vão abrir as lojas de imóveis. Está claro no processo de reabertura, Glauco?
Tá sim, Nil. Lojas de imóveis é justamente varejo e a partir do dia 15 realmente está aberto. Só tem uma questão de uma restrição que só vai abrir as lojas abaixo de 200 metros quadrados, né? Só até 200 metros quadrados.
Quem é que não? Então quem você acha que não pode abrir pelo tamanho?
Inicialmente, aqui? Que é até uma coisa também que a gente vai levar para a reunião, para discutir. Por exemplo, vou dar exemplos aqui, que eu já tive conversando com esses empresários. Por exemplo, a Eletro Nunes, da forma como ela está, ela não consegue abrir, porque a área dela é maior. Magazine Luiza, a gente também conversou, ela não consegue abrir, porque a área dela é maior. A gente também tem umas soluções que a gente não queria apresentar agora, deixar para primeiro conversar com o poder público.
Usar sol térreo, por exemplo?
Não, ou não? Isso. Tem algumas, Nil, que nem usando sol térreo...
Dá 200 metros.
Dá mais de 200 metros ainda, né? A gente inicialmente pediu até para ver essa situação, mas tem algumas que até isso dá mais de 200 metros. Então tem algumas coisas que a gente quer propor para ele justamente para a gente tentar chegar num denominador comum.
Então
nisso
eu entendi, porque também vai ficar complicado umas abrirem e outras não, né?
Se você for analisar, Nil, a nível de risco, né? Por exemplo, você pegar do nosso amigo maior, eletrônico do nosso amigo Maurílio, qual o nível de risco que ela tem, né, justamente, e você comparar com outros estabelecimentos que estão abertos. A loja de, como a ouvinte perguntou, a loja de imóveis, ela, na realidade, ela é grande, Nil, não para aglomerar muita gente, mas porque a sua mercadoria, ela ocupa muito espaço, né? Não é grande porque muita gente entra ali dentro, mas ela é grande porque ela precisa de espaço para o showroom dela.
No mercado, com 1 quilo de arroz, você acomoda 100 quilos numa prateleira.
Perfeito.
Você não tem como acumular 100 guarda-roupas num espaço.
Perfeito, perfeito.
É realmente delicado essa questão.
É delicado. Tem algumas peculiaridades que a gente tem que debater caso a caso.
A Leila Alves, tem gente que acha que é hora de abrir, tem gente que acha que é hora de não abrir. Leila acha que não é hora ainda. Meu amigo Heitor Scalambrini, de Monte Alegre, né, ele está preocupado com essa flexibilização, em linhas gerais, no país, né? Porque em pleno aumento exponencial de mortes e pessoas contaminadas, vamos reabrir o que nunca fechou, diz ele, sobre setores que ainda não, principalmente na questão do isolamento social. Ele disse que estamos indo na contramão do mundo civilizado, que conseguiu controlar a epidemia local. Hoje somos exemplo no mundo de como não combater a pandemia. E ele diz, não podemos apoiar essa medida, pois estudos internacionais recentes apontam que poderemos atingir 500 mil de óbitos na segunda quinzena de agosto. E ele, a proposta ideal para ele seria um fechamento real do país por 14 dias e essa janela seria suficiente para conter a propagação do vírus, está dizendo aqui o Heitor. Uma opinião interessante é do Valmi Mototáxi. Eu infelizmente, diz ele, fico sem saber em quem acreditar agora, né? O Valmir está meio perdidão. Nil, analisem, por favor, um serviço dos mais essenciais que foi esquecido. Xerox e impressões de boletos. Os médicos, advogados, laboratórios pedem e o povo não tem onde fazer, está dizendo a Marilene. Tem nesse pacote aí de reabertura, entra nessa questão das lojas, não entra? O que é que você diz?
Nil, no nosso entendimento, a gente não vê problema nenhum, né? A gente vê também, como ele comercializa algum tipo de produto, uma Xerox não deixa de ser um produto, né? Então, a gente acredita que ele se encaixa justamente nessa questão como varejo. É até bom ter feito essa pergunta aí, a Marilene, que a gente vai levar
para
as autoridades mais chato. Foi até muito, muito oportuna a pergunta dela. A gente vai levar para as autoridades para ver o entendimento que eles têm. No nosso, como CDL, a gente não vê problema nenhum.
Igrejas, tem alguma coisa no cronograma?
Você não, viu? Nil, ficou justamente a definir ainda. Essa situação de igreja ficou a definir.
Bom, eu estou na ponta da linha com Ilma Valério, que é do NDL de Carnaíba, Núcleo de Dirigentes Logistas. Carnaíba, né, diferente de Afogados, Carnaíba tem uma divergência aí muito, muito evidente entre, por exemplo, poder legislativo e Poder Executivo. NDL também tem externado seu posicionamento. Mas, Ilma, bom dia. E como é que você está vendo essa discussão puxada pela CDL, pelo Núcleo de Dirigentes Logísticos aí em Carnaíba, esse plano de reabertura anunciado pelo Estado? Vocês estão mais aliviados? Você aliviou, por exemplo, daquela angústia que você externou para mim semana passada, ou continua agoniada? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. A angústia diminui, né, Nil? Porque quando se diz lojas até 200 metros quadrados, a gente realmente entende que está atingindo o pequeno, né? Então, essa conquista também de derrubar só os bairros, que cidade pequena não tem bairro, é o centro todo, também foi uma grande conquista. E a NDL vai de acordo com a CDL, nós somos um braço da CDL, então esse plano que a CDL elaborou, que vai ser apresentado hoje, também teve a participação da NDL, e a gente defende justamente tudo isso que Glau colocou, né? Uma rigidez na luta contra o vírus, ele existe, como você mesmo disse, isso era para ter feito o lockdown no início, não ter deixado pessoas quebrarem, não ter deixado empreendedores perder tudo o que tinha, depressão e outros males para chegar a esse ponto de não ter resolvido o vírus e não ter resolvido a questão da economia. Então, o que a gente quer agora, no momento, Nil, é um plano de convivência com o vírus. Ninguém diz quando ele vai embora. Ninguém dá um apoio para a gente aguentar mais tempo. Então, nosso tempo já se esgotou. O pequeno não aguenta mais. O que a gente quer é realmente constrangedor, é com medo, é com muito constrangimento, com muita tristeza, que a gente vai tentar abrir os comércios, mas a gente também tem que entender que o vírus existe e que a gente tem que se prevenir. Então, o uso de máscara é essencial. Os empreendedores sabem que não podem abrir mão do álcool gel, de estar limpando em dobro que limpava sua loja com água sanitária, com o que quer que seja. Então, nossa luta agora é a de higiene, a de distância social, mas de pequenos, de porta aberta, porque não faz sentido. Quem está em casa. E quem está na rua está concentrando renda a quem está aberto. E quem está fechado está pagando o preço sozinho. Então, por isso a nossa luta. Não é que venha mais gente para a rua, de jeito nenhum. Gente, a campanha Fique em Casa continua. A gente vai continuar nessa tecla. Fique em casa, só saia quem não puder. E quem sair, que se previna, tanto o empreendedor como o consumidor. É essa nossa visão, é essa a ideia que a gente defende e é isso que a gente vai tentar que aconteça a partir dessa semana, Nil.
Uhum. Agora, Ilma, aqui em Afogados, a CDL vai conversar com o prefeito José Patriota. Em Carnaíba, tem alguma coisa na agenda de diálogo com o prefeito Anchieta Patriota?
A gente ainda não marcou, mas também é viável, né? O prefeito, eu soube já por Simone, que já convocou as cabeleireiras, que foi uma reunião muito produtiva, que foi autorizado com toda essa rigidez, com o controle, todos os salões de Carnaíba fizeram o teste, os profissionais, e já conseguiram abrir a partir de sexta-feira passada, depois dessa reunião, que a NDL também não foi convidada. Então, mas ninguém... Nós, enquanto instituições, que eu digo CDL, NDL, a gente não vai de contramão com o prefeito, com o governador, com o Ministério Público. Nós estamos em conciliação, em diálogo constante. Como a gente vem com diálogo constante, também com o grupo de monitoramento, no qual o prefeito de Carnaíba faz parte, então, todas as atitudes que a gente toma, ele também é ciente.
Uhum. Entendi. Então, os salões aí já abriram?
Os salões já abriram, com muita rigidez. Inclusive, ontem eu já frequentei um e achei muito, muito interessante a rigidez dos salões e é isso que tem que ser feito realmente.
Uhum. Como é que está essa rigidez? Me exemplifica aí para que isso pode servir de parâmetro para cá também. Essa notícia sua, pessoal do salão que sabe que está perto de reabrir, mas com a notícia dessas puder abrir logo, vai ficar numa loucura pressionando já o braço afogadense. Como é que funciona? Como é que estão funcionando?
Como eu te disse, eu não participei da reunião, ainda não foi convidada. Foi uma ação isolada do prefeito com os proprietários de salão. Mas, segundo a cabeleireira que eu fui ontem, por exemplo, fui eu e Graziella, ela não deixou entrar, ela só podia entrar uma pessoa, né? Colocou a capinha descartável na cadeira, colocou a capinha descartável em mim, passou álcool gel em minhas mãos, pediu para eu lavar as mãos, né? Quando eu saí, esterilizou na minha frente, o alicate que usou na minha unha, tirou todo o material descartável da cadeira, a capinha que estava em mim, jogou no lixo na minha frente. Todas essas coisas, só eu e ela no salão, não ligou o ar-condicionado, abriu as portas, porque disse que ia evitar também. Então, são medidas que realmente vale a pena obedecer.
Entendi. Ilma, e falando sobre a ansiedade do comércio, eu acredito que vocês inclusive estão no meio de uma promoção aí virtual que continua, né, o Liquida Carnaíba. E como é que está o comércio com essas notícias? Está também sentindo o seu sentimento menos ansioso nesse período, não?
A promoção, eu estive falando com a Zenart Confecções, estive falando com os produtos de Simão de Cabeleireiro, estive falando com a loja Arco-Íris e Leninha e muitas outras lojas, o qual está dando um resultado muito satisfatório. Então, as pessoas estão conseguindo vender seu estoque de 90 dias, né, Nil? Reposição está um pouco difícil em qualquer segmento. Como você sabe, as fábricas pararam por muitos dias, agora se estão voltando, a logística. Então, reposição vai demorar um pouquinho. A gente está tentando realmente vender o estoque, o que tem dentro de casa. Quando a gente apresentou que tinha essa luz no fim do túnel, porque a gente sabe que é uma tentativa, se os números realmente pipocarem, vai ter que dar um passo atrás, a gente reconhece essa necessidade também. Então está todo mundo muito feliz, todo mundo muito disposto a cumprir todas as regras e tentar essa nova etapa que vai, a gente entende, Nil, que vai ser vivida por muito e muito tempo. A gente sabe que isso não é uma questão, essa prevenção, esse uso de máscara, esse distanciamento e essa continuação pelo delivery não tem que acabar daqui a essa semana com a abertura do comércio, não. Ela tem que ser prorrogada até uma saída realmente do vírus. Então, é um novo comportamento que o consumidor tem que ter, é um novo comportamento que o empreendedor tem que ter também, que isso também eu me incluo, eu fico morrendo de medo aqui na loja, e a gente tem que incentivar a venda à distância, pelo Zap, pelas redes sociais, pelo delivery, como vem sendo a quinzena de preços baixos de Carnaíba durante esses 15 dias, e a gente está conseguindo vender.
Muito bem, Ilma, a gente já retoma contigo. Obrigado, minha amiga, mais uma vez. As opiniões aqui, a Yara está dizendo, perguntando a Glauco, Nil, minha lojinha de costura criativa artesanal. Minha sala de exposição não chega a 20 metros quadrados. Quando eu vou poder abrir obedecendo o protocolo?
Ela se enquadra na situação de varejo também, tá? Ela, a partir do dia 15, ela está autorizada a abrir. No caso, ela faz o produtozinho dela e comercializa com o consumidor final. Se encaixa perfeitamente na definição de varejo.
Opinião aqui da Simone. Ela está dizendo, lockdown era para ter sido feito no mês de março e não agora, depois que os comerciantes estão entrando em falência. Também não concordo com essa história de uns abrirem e outros não, pela questão ligada a metros quadrados. Ela diz, foi tudo feito errado desde o início, agora tem que se aprender a conviver com esse vírus até se descobrir uma vacina. Muito fácil falar, fica em casa, quando você tem uma renda fixa no fim de todo mês. Agora, quem precisa relar para conseguir é muito difícil. Está dizendo ela aqui. A Ana quer saber se tem essa informação, vaca mecânica. Ela quer tomar o leite da vaca mecânica e quer saber se tem notícia de quando vai abrir.
Infelizmente essa não, né? Não tenho, né?
Vamos lá. Nil, consultórios dentários. Eles já atendem urgências e emergências. A Lourdinha Veras quer saber se tem algum cronograma definido.
Dia 10, Nil. Consultórios dentários, clínicas médicas, essas coisas, a partir do dia 10, eles estão autorizados a voltar os serviços, vamos dizer, atender o público agora em geral, mas seguindo os protocolos de segurança. Se eu não me engano, eles têm uma restrição em relação ao número de colaboradores e quantidade de gente também dentro do, de pessoas dentro do estabelecimento.
Uhum. É, Roseane, a Roseane está opinando o que aqui? Roseane do Leitão, ela acha que ainda não é hora de abrir o comércio, ela está em Carnaíba. Nil, concordo com a reabertura, desde que haja medidas rigorosas e fiscalização. O novo normal vai ser assim até que haja uma vacina. Temos que conviver com essa nova situação. Escolas, quando abrem? Pergunta Ednete, tem alguma coisa no cronograma?
Não, Nil, data indefinida ainda, é, salvo engano, alguma coisa para agosto, mas nada martelo batido ainda.
Uhum. Elizabeth já falou sobre loja de imóveis, tem uma pessoa aqui que ficou, teve uma opinião interessante, né? Ela diz, se abre o povo, se fecha o povo está na rua, se abre está na rua, então que abra, está dando opinião aqui. Lojas de cosméticos, pergunta da Ed Lima.
Se encaixa também na definição do varejo, Nil. Vendo um produto consumidor final, abre dia 15.
Artigos para presentes, Ângela quer saber.
Mesma forma.
Uhum. Americanas, vão poder, finalmente vão abrir?
Nil, as Americanas justamente é aquela ideia, a gente não sei ali a área das Americanas se dá acima de 200 metros quadrados, né? Teria que justamente ver essa situação. Uhum. Ele, no caso, sendo acima de 200 metros quadrados, vai ser as peculiaridades que a gente vai ter que tratar hoje à tarde na conversa com o Ministério Público e Prefeitura Municipal.
Concessionárias, a Sônia Alves pergunta, não diz de quê? De automóveis, de quê?
Sim, houve um ajuste também e eles estavam sem data definida e foi antecipado também, autorizado a abrir.
Lojas de roupas?
Também, varejo também, está autorizado.
Érica Brito estava perguntando. Quem mais aqui? Feira de gado.
Aí é a questão daquela situação das feiras livres que foram proibidas, Nil, que aí eu confesso a você, eu não sei como é que está essa questão do decreto, não lembro, eu li, mas agora fugiu a memória.
Uhum. Academias, pergunta a Lucélia.
Academia continua indefinido, a gente estava acompanhando agora, houve, se eu não me engano, Nil, foi ontem ou foi antes de ontem, uma reunião com vários representantes do setor, inclusive a Afogadense Anne Marques participou, Joana Maranhão, tinha muita gente forte nessa reunião, justamente com o Bruno Chuambo, secretário de desenvolvimento, justamente definindo modelos para tentar uma antecipação, que hoje ainda não tem data definida.
Uhum. Você estava querendo fazer um esclarecimento em relação a Corpus Christi, feriado.
Isso, Nil, tem algumas pessoas entrando em contato com a CDL querendo saber justamente a questão do Corpus Christi. Por mais que o pessoal pense que Corpus Christi, na realidade, ele não tem uma lei regulamentando que Corpus Christi é feriado. O que é que acontece em alguns municípios? Alguns municípios, através de lei municipal, definiram Corpus Christi como feriado municipal. Em Afogados, a gente não tem nenhuma lei tratando Corpus Christi como feriado municipal. Mas diante de um acordo que a gente tem com o Padre Gilvan, que justamente foi quando a gente foi definir os feriados aqui municipais o ano passado, e a gente definiu, fez um acordo de cavalheiro com ele, justamente da forma como a gente respeitou. O comércio ele abre até as 14 horas, de 14 horas em diante ele é fechado, para que justamente seja respeitado as tradições do culto, né? Do culto religioso católico.
Uhum. Então, fica essa observação. Aqui estão querendo saber até de sinuca. A Joana quer saber quando as sinucas vão abrir.
Nil, aí, boa pergunta. Boa, não,
baralho, sinuca.
São jogos de
loja
azar,
de a Honda, por exemplo, que vende motos.
Varejo, né? Também, Nil. Se enquadra a questão da... No caso, uma concessionária também, que eles foram puxados, né?
Mototaxistas.
Mototaxista, eu não... Agora me pegou, Nil. Não lembro no plano o que é que tem falando, mas posso verificar e depois mandar aqui para a rádio.
É, a gente nem falou da pesquisa ainda. Vamos lá. Lojas e calçados.
Abre, varejo.
Uhum. Carla da Ponte, situação dos vendedores que trabalham porta a porta com cosméticos. Esses já vão poder... Trabalhar ou ainda tem restrição?
Nil, não tem nenhuma restrição da parte deles. É. A única diferença dele, ele se enquadra como varejo também. Agora, a única diferença é que eles são autônomos, né? Como a gente chama. Né? Uhum. Então, a gente não vê diante aí nenhuma restrição nesse tipo de serviço.
Pergunta do meu amigo Charles Freitas. Ele quer saber sobre CELP e Compesa, se esses órgãos já vão abrir, já tem previsão.
Existe um calendário justamente da administração pública, né, que é justamente uma retomada gradual. Eu acredito que agora dia 15 eles não abrem, mas já tem previsão justamente deles voltar a retomar o serviço deles.
Empresa de comunicação visual como a do Bruno Chateaubriand, que tá chorando dizendo que tá liso.
Que tá liso, né? O Bruno tem muito dinheiro, rapaz. Mas abre também, ele se encaixa também na definição, abre da mesma forma.
Loja de imóveis, já perguntaram, mas você pode reforçar, também entra nesse...
A situação da loja de imóveis é justamente aquela restrição acima de 200 metros quadrados.
E a pesquisa que a CDL fez indicando que o impacto, né, econômico dessa pandemia, como é que foi essa pesquisa, Glauco?
Isso, Nil, a gente passou alguns dias aí enviando questionário para as empresas, né, justamente para a gente ter uma noção maior justamente do impacto econômico, da pancada que a gente já sabia que ia acontecer no município e o tamanho dela, né? A gente estava querendo avaliar. E realmente os números eles assustam, né? A questão do faturamento das empresas, Nil, quando a gente soltou a pesquisa, responderam a pesquisa que 80% das empresas que participaram da pesquisa teve seu faturamento diminuído, né? Uhum. 7%, eu acredito que relacionado aí aos serviços essenciais, aumentaram. Dessas 80% que disseram que o faturamento caiu, 65% ele foi a média de queda, né, das empresas. Das que aumentaram em média 20%. Esses números, Nil, para se ter uma ideia, quando a gente joga para o PIB do município, o PIB mais atualizado que a gente tem é o de 2017, que é na casa dos 405 milhões. Esses dias, até o dia 31 de maio, né? A pesquisa levantada pelo Ministério da Economia, a gente colocando aqui na nossa sociedade, na nossa realidade, dá um impacto aqui no município, né, do que a gente perdeu com a pandemia, de R$19.042.678,86. Repetindo, R$19.042.678,86. Ele tem um cálculo também interessante, Nil, que é a questão de que ele fez uma projeção agora. A cada 15 dias que o comércio passar fechado, é mais uma pancada aí de R$2.836.143,66. Ou seja, você pega um município do tamanho de Afogados da Ingazeira e vê justamente a pancada que isso reflete, e é tanto que a gente já sente, Nil, nos números de contratados e demitidos, que a gente também levantou. Dos que responderam a pesquisa... 60%, 59 ponto alguma coisa, 60% disseram que não teve alteração do seu quadro de funcionário. 2% contratou e 39% demitiu. Esses 59%, Nil, a gente acredita muito que são as empresas que aderiram a esse programa do governo federal.
Isso, não demitiram, mas aderiram ao programa que reduz os custos, né?
Justamente, inclusive eu acredito que da forma que dependendo de como se comportar essa questão do distanciamento social das regras, a pancada maior ela vai vir agora, né, se continuar um fechamento. A gente trazendo isso para números absolutos, Nil, aqui em Afogados, isso aqui é um dado que a gente coloca que ele pega tanto a parte formal como a informalidade, né, que quando a gente faz a pesquisa da empresa, a gente não entra nesse método se é formal, se é informal. A gente mais raciocina como pessoas ocupadas na empresa. Para se ter uma ideia, Nil, esses 39% que demitiram deu uma média de 2,2 por empresa. Quando a gente joga para o universo... E aqui em Afogados da Ingazeira, hoje a gente tem por volta de 2.500 empresas. 1.630 elas são MEI. A gente tem por volta aí de 600 e alguma coisa que são ME e EPP, que é as microempresas e empresas de pequeno porte. E o restante é justamente o que a gente chama de demais. Né? Então, Nil, os números de desemprego aqui no CAS já demitidos, dá em cima aí de 1.102 pessoas demitidas. Do outro lado da parte de contratação, a gente chega a um número de 68 justamente contratados, que foi o que teve, né? A gente gera um saldo aí na casa de 1.000 empregos justamente que já se perderam. No caso, entre contratados e que foram demitidos. A gente também passou aqui, deixa eu pegar aqui mais dados aqui da pesquisa. Duas perguntas que a gente quis colocar, Nil, bem interessante, que foi justamente nessa questão das autoridades dela aumentar a questão do rigor em cima de quem estiver descumprindo essa regra de distanciamento social. A gente perguntou, como falei inicialmente, para as empresas, se você era a favor ou não justamente da questão da punição para as empresas. 62% das empresas elas foram a favor que as empresas que não estejam cumprindo, para não prejudicar as demais, elas sejam multadas ou haja algum tipo de punição mais rígido, né? Das pessoas também que não estão cumprindo a regra de distanciamento. Também as empresas votaram que 67%, né, são a favor de que tomem medidas nesse sentido. A gente também fez a pesquisa perguntando o que, a opinião do empresário a respeito, o que é que ele achava a respeito da reabertura do comércio, se ele era a favor ou contra, né? Na pesquisa, 87% respondeu que era a favor da reabertura, deixando bem claro, seguindo rigidamente os protocolos de segurança relativo ao combate ao Covid-19. 5% disseram que o comércio teria que esperar mais 30 dias. 6% disseram que o comércio teria que esperar mais 6 dias. E apenas 2% disseram que era a favor, mas que o comércio abrisse da mesma forma, sem protocolo de segurança, sem nada.
Uhum.
Então, assim, essa pesquisa ela nos mostra, dá um dado aí da parte econômica, quanto as empresas estão sofrendo, e quando a gente fala em empresa sofrer, a gente sabe que, infelizmente, a primeira conta estoura no trabalhador, a gente sabe o quanto o impacto que isso vai ter na sociedade como um todo. A gente mostra também, através dessa pesquisa, que as empresas ela têm um compromisso justamente em reabrir, mas reabrir de uma forma segura, respeitando todos os protocolos de segurança, Nil. E principalmente o que a gente vai nesse sentido aqui, com base nessa pesquisa, justamente agora a gente tem um lastro, que é justamente cobrar em que as autoridades elas justamente têm uma rigidez maior nesse sentido de se respeitar as regras de distanciamento social, não só por pessoa física, como também pela parte das pessoas jurídicas.
Uhum. Pois é. Vamos lá. O meu amigo Edilberto Fretes está dizendo que a atividade... está dizendo sobre a minha reação com a história da feira de gado sinuca. O Edilberto, todas são atividades importantíssimas. O que eu estou achando engraçado é que o Glauco não, assim, estão aqui perguntando já de jogo de futebol, vai ter pelada no fim de semana, e o Glauco, né, está falando da CDL, mas veja como o povo está agoniado e pergunta de tudo para ele. Vai abrir feira do gado? Vai abrir sinuca,
vaca mecânica?
Vaca mecânica, jogo de futebol, e olhando para a cara dele e achando engraçada a reação dele, mas, obviamente, são todas atividades importantes que têm seu viés econômico também. Transporte alternativo, o que é que você diz? Porque se o comércio vai abrir, tem alguma coisa já definida para transporte? Você já leu algo sobre isso?
Nil, junto com a abertura da atividade econômica, justamente, a questão dos transportes coletivos na região metropolitana, eles vão sim voltar a funcionar a partir do dia 15, só que com a questão da ocupação. Eu não vou precisar, mas ele não vai voltar com a capacidade total. Só que a gente tem que ver com mais detalhes essa questão do plano, que não foi citado, justamente a questão dos transportes alternativos, como é que vai se comportar. Que é até importante a pergunta que a gente levar justamente na reunião de mais tarde para as autoridades, para ver qual é o entendimento relativo a isso aí.
Uhum. Bom, vamos às opiniões aqui. Você no Zap, diga!
Aqui, bom dia. Aqui é Marilene. Eu queria que você me informasse aí para saber, que eu queria saber dos becos dos importados. Se vão abrir alguma coisa, se encaixa nesse... Uhum. Nesse coisa aí que esse homem aí tá falando, não sei. Tô chegando agora, não peguei o nome dele.
Glauco,
eu
certo.
Queria saber se o beco dos importados vão abrir. Uhum. Informe para mim, por favor. Ah, bom dia.
Bom dia, obrigado. Glauco.
Nil, se encaixa perfeitamente também na definição de varejo, né? A gente inicialmente não vê nenhuma restrição. A gente também pode fazer uma consulta nesse sentido, mas se encaixa na definição do varejo.
Uhum, pois é. Quem mais está falando aqui? Diga você no Zap.
Bom dia, Nil, e ouvinte da Pajéu. Eu sou Erivaldo Henrique, Nil. Eu gostaria de perguntar a você. Os esportes estão voltando, campeonato pernambucano também. E a seleção do povo? Tem data para voltar?
Com a volta,
aí, por favor.
Boa pergunta.
Está fazendo falta, igual aquela música.
É igual
a fazendo agora. Falta.
Com a volta das atividades do futebol, a seleção do povo deve voltar sim com os seus programas esportivos. A gente está só aguardando uma definição plena disso aí para trazer isso para você. Nil, fogueiras. A fogueira não tem nenhuma proibição, tem uma recomendação do Ministério Público. A gente já falou sobre isso mais cedo, que foi uma polêmica danada, e a maioria da população contra essa medida. Fábricas de confecções, Glauco, tem alguma coisa definida no cronograma?
Tem sim.
Deixa eu esclarecer aqui. A Glauco veio para cá para falar, como CDL, do comércio formal e do seu plano de abertura, que a secretaria de... que a CDL vai apresentar um plano de reabertura para a prefeitura, que vai discutir isso com o Ministério Público. Debatemos isso com a MDL de Carnaíba e, obviamente, né, o povo está tão agoniado por notícias que isso gera uma demanda para mostrar como é a demanda repressiva do povo, né, a demanda reprimida, porque o povo está sem informações gerais. E aí acaba usando o Glauco como consultor para vários temas aqui, alguns dos quais ele nem havia se proposto a falar, mas gentilmente está se colocando dentro do que ele está acompanhando dos decretos. Aqui, por exemplo, a Carla Andréa pergunta sobre Afogados da Sorte, Serra da Sorte. Eu tenho a sinalização de que eles estão buscando retomar em julho, viu, amiga, as atividades. Estão discutindo isso, inclusive, para saber se a base legal. Você no Zap...
Bom dia, meu Júnior. Ô, meu Júnior, eu queria saber, a Daniel Barnabé está falando, eu queria saber a questão dos hotéis na área do mercado público, se tem alguma notícia aí, se vai abrir ou se vai continuar fechado. Eu queria que você falasse para mim, por favor, tá certo? Fica com Deus, bom trabalho.
Bom, deixa eu
tentar ouvir. Bom dia, meu Júnior. Ô, meu Júnior, eu queria saber, a Daniel Barnabé está falando, eu queria saber a questão dos... hotel na área do mercado
público. Hotel na área do mercado público? Ele deve estar falando da praça de alimentação, né? Tem alguma coisa,
Glauco? Nil, aí no nosso entendimento continua vedado, tá? Uhum. Devido a justamente a questão se parecer mais de alimentação, como algo mais próximo de um restaurante, alguma coisa nesse sentido. Se foi essa a pergunta dele, continua vedado.
Isso. Cristiano quer saber do sindicato, Viola vai informar daqui a pouco. Muita gente com dúvidas sobre escolas, igrejas já falamos, academia não tem data, isso já tá evidente aí pelo que tem se conversado, transporte alternativo já falamos, futebol amador não tem previsão, tem que aguardar aí, acho que vai se enquadrar mais ou menos essa... Porque o problema é o seguinte, a federação está recomendando a volta dos clubes, mas com regras muito rigorosas. Aquela peladinha de fim de semana vai obedecer? Acho muito difícil, né?
Inclusive, salvo engano, até testagem estão exigindo.
Pois é. Então, CELP, quando vai reabrir? Tem gente perguntando. Eu pedi, inclusive, para o Heleno Mariano aqui pelo Zap falar do DETRAN, porque tem muita dúvida específica. Um debate, na verdade, vai chamando o outro, né? Porque a gente vai precisar explicar muito esse abre... não abre. Salões, explique aí novamente para a amiga da área de salão o que é que está dizendo. Salão está perto de reabrir, né?
Sim, Nil, perfeito. Salão também reabre dia 15. Aí, salão, inclusive, tem até algumas restrições maiores, né? Relativas, só podem trabalhar com agendamento, a quantidade de pessoas dentro do ambiente comercial lá também é restrita. Então tem uma série de cuidados, principalmente na questão de agendamento, para não deixar aglomerar pessoas dentro do estabelecimento.
Meu amigo Fábio das Piscinas tem uma loja de piscinas, que é uma loja pequena, né? Não entra nessa dos 200 metros, ele vai poder reabrir, né?
Normal, reabre normal. Né?
Uhum. Vamos lá. Igreja, repita aí, não tem definição ainda, né?
Não tem definição ainda a questão dos cultos ecumênicos.
Marcos quer saber... Eita, Marcos, a questão dos motéis, se continua vedado. E motel está fechado? Eu não sei. Eu acho que não está fechando, não.
Motel, ele se enquadrava mais naquela situação de hotéis, né? Que estavam justamente com funcionamento restrito.
Com funcionamento restrito. Nil, todos os jogadores do Afogados Futebol Clube farão testes antes de treinar, está dizendo o Márcio aqui. Exato, Márcio. Que eu tô me referindo aos peladeiros de plantão. Será que eles vão seguir as chamadas medidas de isolamento social? Tem muita gente falando aqui. Diga no Zap...
Sobreiro, Nil, eu escutei, acho que eu não escutei direito, as aulas só vai começar em agosto, é meu filho? Pelo amor de Deus, meu Deus. A gente trabalha, né? Fazer o quê? Tem que esperar passar essa...
Aula, é.
Essa Elisângela, doença logo.
Não tem, aula ainda não, não tem, tem nada oficial, ainda, né? Não tem nada oficial. Glauco, uma pergunta importante aqui, feita por... acho que Belinha, ou é o... Tá do zap de Belinha e Nego aqui. Queria saber se as lojas têm direito de cobrar multa nas parcelas durante essa pandemia. Como é que vocês estão orientando? Porque o povo já está agoniado. Eu, na minha opinião, receber sem multa, mas receber é melhor do que não receber de jeito nenhum. Mas é aquela história do cada um que seu cada um, o que é que você diz?
Nil, é justamente, na realidade o que se tem que ver é a previsão em contrato, Nil, de cada consumidor com a loja, né? Agora, a gente está muito nessa linha do que você falou aí. É um momento muito delicado, a gente também não vai dizer que não precisa pagar nada, algum coisa nesse sentido. É, tem que se haver justamente bom senso, tanto da parte do consumidor como da parte do empresário, né? O que a gente orienta é justamente isso, que a gente sabe que não está fácil para ninguém, então a gente orienta que não conversa num consenso. Agora, para você ter realmente o que vai balizar isso aí é justamente qual o tipo de contrato que foi acertado e se nesse contrato tem previsão para multa.
Uhum. E, em linhas gerais, tem muita gente sem receber esses boletos no comércio, Glauco?
Tem sim. Qual foi a grande dificuldade dessas questões aí? Porque hoje aqui em Afogados ainda tem aquela cultura, Nil, muito do fiado de caderneta, né, que a gente chama. Não é numa caderneta hoje propriamente dito, mas ainda tem muito essa situação. Eu tinha falado anteriormente aqui, para se ter uma ideia, tem aquela situação, principalmente do pessoal mais antigo, Nil, eles fazem questão de pegar no dinheirinho e entregar na loja, além de entregar na loja, tem que ser na mão do dono da loja, né? E com as lojas fechadas, tornou-se praticamente inviável esse tipo de recebimento. Então, a gente vê que tem muita gente querendo pagar, infelizmente por as lojas estar fechadas, está com essa dificuldade, então existe assim um fiado em aberto aí para o comércio receber.
Tem gente perguntando sobre INSS, não tem previsão sobre reabertura para esses próximos dias, tá? E continue acompanhando aí, porque o INSS, a última notícia do final de maio, quando o INSS prorrogou a data para reabrir agências em todo o país, tá? Os serviços seguem paralisados e até o dia 19 de junho os serviços presenciais estão suspensos. Aqui o Tiago Santana quer saber, ele tem aquele só site, campo, mais uma vez a história do futebol, quer saber se tem previsão desse tipo de atividade voltar às atividades.
Justamente, temos dois empreendimentos aqui em Afogados, né? Olhando rápido aqui, são os que eu me lembro, justamente nesse sentido, tem o do Tiago e do Guilherme Brito, que é justamente também uma questão, caso eles queiram sentar, conversar, para a gente amadurecer, mas hoje continua sem data definida.
Uhum. Ok. Aqui, essa questão, o Cláudio Kennedy, qual a diferença entre um jogador profissional ou amador em termos de ser contagiado ou não? Então, é isso que eu estou falando. Vai voltar no estado com regras muito rígidas. Testagem, distanciamento e nos peladeiros. Eles vão fazer esses testes? Não vão, né? Então, essa é a minha questão colocada. Estão perguntando de novo de mototaxistas. A amiga Helenilda está querendo saber. Você disse...
Foi, Nil. Fiz uma consulta agora ao jurídico, a doutora Catarina. Ela justamente continua da mesma forma anterior. Ou seja, eles estão autorizados a trabalhar, Nil, mas só na questão da encomenda, do delivery, de mercadoria. Transporte de passageiro continua da mesma forma.
Uhum. Bom, o Detran está adotando a CNH e CRLV digital, né, por conta também dessa questão do combate à Covid. Os atendimentos presenciais estão suspensos, continuam suspensos por tempo indeterminado no Detran. Então, continua a suspensão por tempo indeterminado no Detran. Porta a porta, o Cleiton quer saber, você já falou, né? Que não teve, em linhas gerais, mudanças. Bom, eu queria... Explica aí, porque tem muita gente querendo tirar dúvidas. Agora, lhe usar como consultor do que abre e do que não abre e para questões que não são do bojo da CDL. Quem a CDL representa, para a gente ter uma ideia mais ampla, e dizendo que, apesar disso, você deu muito mais informações do que só no bojo da CDL, mas é porque o povo está agoniado por informações. Acho que sua participação de hoje nos ajuda a produzir o debate de amanhã, inclusive. Mas diga aí.
Nil, vamos lá. A questão da CDL, que é justamente o que significa CDL, Clube de Dirigente Logista, né? Então, assim, falando de uma forma ampla, qualquer estabelecimento comercial, ele pode ser representado pela CDL. Quando sair, a gente não vê nenhum problema, né? Agora, o que é que acontece na prática, Nil? É justamente mais as lojas do varejo é que procura a CDL para associar-se à CDL. Então, a gente acaba, vamos dizer, voltando um pouco mais, concentrando nossas forças, justamente para atender melhor o nosso associado, que é justamente essa parte mais grossa, que é o varejo. Agora, nada impede da gente tratar qualquer outro tema que venha estar ligado ao empreendedorismo. Claro. É tanto que tem alguns temas, até que muitas vezes não é da nossa ossada, mas a gente se desdobra e tenta ajudar da mesma forma.
Como é que está o debate nas outras CDLs do Estado?
Nil, o que teve agora justamente, até essa parte que não teve essa distinção que teria uma distinção, né, de loja de bairro e de centro, tinha-se uma revolta muito grande com o governo do Estado, justamente no sentido de que as entidades, nós pequenos nos municípios, demandando na federação, e ela é quem faz a ponta, vamos dizer, ela é nossa ponta com o governo do Estado. E existia justamente uma reclamação muito forte que o Estado ele tinha pedido vários protocolos, pedido para escutar a opinião, como é que deveria ser feito, pediu uma série de coisas, Nil, e na hora de definir, não escutou nada que as entidades pediu. Né? Então, assim, as entidades elas estavam muito chateadas justamente nesse sentido, que era justamente que não estava tendo os pleitos da categoria atendido. Eu acredito que com o acirramento, quando definiu-se essa questão de diferenciação, principalmente da questão dos bairros e centro, eu acredito que houve uma crítica muito pesada, o governo acho que ele reconsiderou sua decisão, voltou a conversar e deu para dar uma amenizada no setor. Mas a realidade, Nil, ela não difere muito de Afogados da Engazeira, as outras cidades. A gente conversa, é o que você tem vendo aqui, é o comércio fechado, muita gente na rua sem ter necessidade, infelizmente algumas pessoas não respeitando o distanciamento. É como se fosse um cenário igual para todo o estado de Pernambuco.